Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais o um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 141. Este não é um episódio patrocinado.
Pobre de quem não é cacique, nem nunca vai ser pajé.
Cá estamos em mais um episódio solo. Devo confessar aqui que eu gosto de fazer um episódio solo. Dá uma sensação de volta às origens aqui do podcast. Para quem escuta desde o início, sabe bem o que eu estou falando. Afinal, destes 141 episódios até agora, metade foram solo. Sei lá, me bate uma memória afetiva aqui. E você sabe que desde o episódio 70 para cá, ou seja, da sexta temporada em diante, eu tenho preferido gravar cada episódio trazendo um ou uma convidada e tem sido incrível. É óbvio, nítido e cristalino que fica muito melhor. Cada convidado traz suas ideias, sua bagagem e assim a gente vai ampliando o repertório que o podcast disponibiliza aí para a audiência. Muita gente fera já passou por aqui. E muito mais gente virá, com certeza. Afinal, né? Você sabe, cara de pau de convidar, eu tenho. Que bom, né? Vale também dizer que boa parte dos convidados são também ouvintes, o que é também um exercício super legal de troca de lado de balcão. Uma hora você está ouvindo, uma hora você está participando aqui do papo. Isso é muito bacana. Bom, nesse meio tempo do episódio 70 para cá, ou seja, de maio de 2023 para cá, março de 2024, passei a receber releases com pautas, isso mesmo. Algumas assessorias aí de comunicação têm chegado até a casa aqui, sugerindo pautas, algumas super legais, outras pitorescas, para não dizer outra coisa aqui, para não ser deselegante. Talvez alguma dessas assessorias de comunicação achem que eu seja um veículo de mídia. E daí a abordagem delas comigo. Acho que elas ainda não sabem lidar muito bem com veículos independentes. Colocam todo mundo na mesma caixinha de grande mídia, não é mesmo? Pois bem, mas não sou eu que vou explicar para elas como fazer, não é mesmo? Pois bem, você já sabe, mas não custa relembrar. O Impacto na Encruzilhada segue sendo um podcast totalmente independente, caseiro, artesanal, que busca levantar reflexões menos óbvias sobre a fantástica fábrica do impacto. E olha que eu uso o termo impacto num sentido bastante abrangente, tá? A gente fala sobre terceiro setor, sobre filantropia, políticas públicas, investimento de impacto e por aí vai, tá? O leque é amplo e isso é de propósito. Uma vez que a ideia é tentar não ficar ainda mais nichado, embora a gente o seja, não é mesmo? A gente fala de impacto no sentido lato senso, no sentido amplo, mesmo assim, a gente segue sendo um produto de nicho, vamos dizer assim, e eu tenho plena consciência disso. Bom, e na metáfora manjada, né, que se usa aí por aí, o podcast não é nem um jet ski, muito menos um transatlântico. Talvez um caiaque ou um pedalinho, não é? Esse acho que é um pouco a nossa realidade. A gente não tem um motor a combustível fóssil, muito menos um motor elétrico ou verde. A gente tem braço, pernas, cabeça. E temos você, amigo, amigo ouvinte, para nos fazer seguir em frente, dando força, ideias, energias, enfim, ajudando a impulsionar essa bagaça aqui. É assim que a gente segue remando, pedalando, acertando, errando, arriscando, celebrando, né? Às vezes chateado. É assim, né? Quem nunca, não é mesmo? Bom, e assim a gente vai com mais liberdade de escolha de temas, de convidados e queimando lenha né, para seguir abrindo caminho nessas águas nada calmas do nosso setor amplo do impacto, não é mesmo? Nessas remadas ou pedaladas diárias, muitas vezes bate aquele cansaço, aquele desânimo, mas também dá aquela alegria, por mesmo diante de tantas limitações, a gente consegue entregar os conteúdos aí dos quais me orgulho bastante. E tudo isso feito no peito, na raça, na cara e na coragem. E de também receber, ainda que com pouca frequência, feedbacks super legais de pessoas aí conhecidas, de pessoas que escutam o podcast. Bom, embora eu não tenha um estudo, a sensação é de que o conteúdo tem sido relevante para um bocado de pessoas do setor, e isso é incrível. Daí eu agradeço demais a você, amigo, amiga ouvinte, todo mundo que segue, que de alguma forma dá força para a gente seguir essa remada diária, que não é nada fácil. Mas aí você, amigo, amiga ouvinte, poderia perguntar: pô, mas vale a pena seguir dessa forma, Fábio? Dando braçada, pedalando aí na subida quase sempre, na raça, na cara e na coragem? Vale a pena? Bom, como eu já abordei outras vezes aqui, vale a pena seguir nessa forma, nessa toada, para mim ainda primeiro, porque segue fazendo sentido para mim produzir o podcast. Pacto na Cruzilhada, ainda que seja caseiro, na raça, faz muito sentido para mim, me traz muitos aprendizados. Obviamente dá trabalho, mas o ganho de aprendizados, de contatos, a gente poderia chamar de inteligência de mercado, acho que é o retorno que me dá mais alegria, né? Me traz mais aprendizado. Isso é inegável. E esse monte de aprendizado, achei nenhum MBA, nenhuma pós paga me proporcionaria. E fico feliz por isso. É claro que seguir assim, né? Dessa forma, na raça, pedalando aí na subida, também faz sentido, porque faz sentido para você, amigo, amigo ouvinte, que escuta o conteúdo que é produzido aqui. Afinal, né, de que adianta eu produzir algo que faz sentido para mim, se no final do dia ninguém quer consumir isso, ninguém quer ouvir que não faz sentido para ninguém? Tá, eu sei, a gente é uma audiência pequena ainda por aqui, comparada a podcasts bombados aí da podosfera, e não estou me referindo a podcasts do nosso setor, estou me referindo a podcasts bombadões de outros temas. Então, comparado com essa galera, a gente é muito, muito pequeno, né? Uma audiência bastante nichada. Bom, eu poderia nessa equação também especificar, incluir os podcasts do nosso setor, não é mesmo? Mas cá entre nós, o nosso setor ainda está muito mal nessa foto da podosfera, não é mesmo? Infelizmente. Bom, mas aí eu te pergunto, destes podcasts bombados que estão fora do nosso setor, destes aí que você escuta, quais deles, em algum momento, passam perto assim de temas que a gente trata aqui? Pois bem, eu acho que muito, muito raro, né, a gente escutar, né, esses podcasts bombadões aí falando de temas que a gente trata aqui. E isso é muito triste, não é mesmo? Porque a gente segue ouvindo o papo de furar a bolha, mas a gente segue falando entre nós mesmos, não é mesmo? E isso é dói o ouvido, né, falar sobre isso, infelizmente. Bom, já os podcasts do nosso setor, não é mesmo? Bom, eu tenho duas coisas que seguem me intrigando e eu divido aqui com vocês. A primeira é que há uma clara preferência dos players do nosso setor em produzir os seus próprios podcasts, que em geral duram pouco. Duram pouco, duram aí poucos episódios. E por que que duram pouco, Fábio? Bom, por uma razão muito simples. Porque dá um puta trabalho produzir, manter a frequência, sustentar no longo prazo o rolê aqui. E ainda mais que nessa galera do setor em geral opta por um modelinho que tem um custo mais elevado, que depende de várias pessoas para produzir, né? Alguém para pensar o roteiro, alguém para fazer a pesquisa, alguém que vai gravar, alguém que vai editar, alguém que vai fazer a arte de divulgação e por aí vai. Obviamente, com o tempo, isso se torna inviável. E aí se chega à conclusão de que, puxa, é verdade, dá trabalho, custa caro fazer. E aí os podcasts que cada player do setor criou o seu próprio, começa e logo termina. É uma pena, não é mesmo? Bom, essa é uma coisa que me intriga. A segunda é que há uma baixa colaboração entre esses podcasts de players do setor. É muito raro que esses podcasts divulguem, informem coisas de outros podcasts que ajudem a divulgação cruzada entre nós, não é mesmo? É como se a gente fosse, todo mundo fosse concorrente num setor que prega colaboração e que segue vendendo a imagem de que aqui todos colaboram entre si. Será? Bom, eu mesmo, ao longo do ano passado, 2023, eu incluí uma sessão ao final de cada episódio. Quem escuta aí vai se lembrar. Onde eu trazia uma indicação, uma sugestão de um podcast. Comecei por podcasts do setor, mas indiquei também podcasts de fora do setor, que traziam às vezes temas que tocavam aqui, que se relacionavam com temas que a gente trata aqui no Impacto na Encruzilhada. Bom, e nesse ano, 2024, nessa sétima temporada, eu parei de fazer isso. É por que, Fábio, você parou? Bom, porque simplesmente eu fiquei sozinho na pista fazendo isso, sem a devida reciprocidade do setor. Será que é tão difícil assim gravar 15 segundos ali num episódio só para falar: olha, pessoal, se você gosta desse tema, indico aqui, sugiro o podcast tal ou tal. Tô pedindo para indicar só o Impacto na Encruzilhada, não? Que indique outros. Tem vários por aí. Eu mesmo já indiquei vários. Mas aí cansa, né? Porque você fica sozinho tentando propor podcasts parceiros ou afins, mas a recíproca não é verdadeira. Pois é, amigo, amiga ouvinte. Esse é o setor onde todos colaboram entre si. Bom, nesse rolê, fizemos também uma collab com o Impacta Nordeste no final de 23 e no início de 24. Foi super bacana, foram 9 episódios que estão aí no feed, tá aí no ar. Se você não chegou por lá ainda, recomendo bastante. Cada episódio é de uma parceira, um parceiro de um estado do Nordeste. São histórias incríveis, super legais mesmo. E a gente fez isso na raça, custo zero, sem qualquer patrocínio, sem nenhum apoio financeiro. Se fosse uma série especial que um player do Sudeste produzisse, provavelmente haveria um orçamento bem interessante para fazer isso, não é mesmo? No nosso caso foi na cara e na coragem mesmo. Enfim, segue o jogo.
Eu não sou playboy, eu não sou plebeu. Não sou hippie, hype, skinhead, nazi, fariseu. A terra se move, falou Galileu. Não sou maluco, nem sou careta, minha tribo sou eu.
Ainda que eu acompanhe sim os indicadores de cada episódio aqui no podcast, sim, a plataforma do Spotify tem um painel onde você pode acompanhar os chamados KPIs, indicadores de cada episódio. Eu acompanho sim, mas eu não fico muito preso a eles, não. E também não entro nessa onda de que a gente precisa furar a bolha e chegar ao mainstream. Não é muito a minha praia, não, tá? Sendo um produto ou um produtor totalmente independente, esse caminho de furar a bolha, para mim, ele é para lá de improvável e tenho minhas dúvidas se de fato eu quero persegui-lo, tá? Afinal, o Impacto na Encruzilhada é sobre temas nichados e a partir de uma abordagem ou de uma linha editorial ainda mais nichada, né? Que é o lado B, né? Discussões menos óbvias. Querer chegar ao mainstream assim seria muita falta de noção da minha parte e desse mal eu não padeço, pelo menos por enquanto. Bom, e sobre criar um apoia-se, né, para receber apoio de pessoas, de ouvintes e tal, eu sigo pensando bastante nisso, tá bom? Quem sabe isso não pinta aí em breve? Bom, vocês vão saber certamente. Tô pensando ainda nisso. No final, Esse tem sido o caminho de inúmeros podcasts independentes de outros setores. E seria meio natural seguir nessa direção também aqui, né, no Impacto na Encruzilhada. Mas é curioso constatar algo bastante óbvio. Na fantástica fábrica do Impacto, não há recursos para apoiar a produção de conteúdo, sobretudo a produção mais independente. Não me refiro só a podcast, estou falando de qualquer tipo de conteúdo, tá bom? Os raros recursos que existem são disputados à tapa e seguem destinados a determinados públicos e abordagens. Tá tudo certo. Pelo menos tem algum recurso pingando para apoiar essas iniciativas. O que me intriga é que nosso setor não consegue sequer enxergar a possibilidade de alocar algum recurso para apoiar a produção de conteúdo, para além da produção de seus próprios conteúdos, né? Seus próprios relatórios anuais, seus próprios podcasts, suas próprias séries de vídeo e por aí vai, não é mesmo? Para isso tem recurso, tá bom, pessoal? É triste e também revela bastante, né, da miopia do nosso setor. Segue o baile, né? Bom, iniciativas surgem e começam a notar que podcasts são uma forma de comunicar viva, não é mesmo? Nossa, descobriram a pólvora, não é mesmo? Mas aquela primeira opção que a gente já falou aqui, que é alocar recurso para criar o seu próprio podcast, sua própria série institucional, né? E aí coloca uma marca legal, investe uma grana, faz uma espuma danada, e depois de alguns poucos episódios, acabou. Não tem mais, parou a série, não é mesmo? Bom, nada muito diferente da lógica do nosso setor, não é mesmo? De executar os próprios projetos, de manter um controle sobre o que está sendo feito, não é mesmo? Pois é, já falamos bastante sobre isso aqui. E acho que só para dividir um aprendizado aqui depois de cento e tantos episódios na raça aqui, é que para você construir audiência no podcast, principalmente independente, sem recurso, você precisa ser tiro longo, tá bom? Precisa ser longo prazo. Não vai ser uma série de 5, 10 episódios que você vai furar a bolha e chegar ao mainstream. É meio óbvio, né? Mas eu sinto ter que dizer isso. Enquanto isso, os poucos podcasts independentes que existem e que versam sobre temas socioambientais, terceiro setor, impacto social, filantropia e temas correlatos seguem escassos. E a gente segue sem entender por que a gente não consegue falar além das nossas bolhas. Pois é, seria mais fácil, né, alocar esse recurso aí para essa galera que já está na pista, né, produzindo na raça, do que produzir a sua própria série linda, maravilhosa de podcast. Bom, então vou desenhar aqui, tá? Tentando ser o mais didático possível para a gente entender. Se a sua organização aloca recursos para produzir o seu próprio podcast, sua própria série, que será divulgado na sua própria newsletter e nas suas próprias redes sociais, como é que você quer que esse conteúdo saia dessa bolha? Como é que você quer que a gente fure bolhas? Como é que você quer que as outras iniciativas de produção de conteúdo sigam vivas? Para quem sabe um dia convidar alguém da sua organização para ir lá falar do trabalho que vocês estão fazendo ou da nova série que vocês estão lançando. Pois bem, se parte do recurso do setor não está a fim de nutrir essas iniciativas de produção de conteúdo, de novo, não estou falando só do Impacto na Encruzilhada, tem várias, tá bom? Não vai ter iniciativas vivas para seguir abrindo espaço de divulgação, de discussão, de ressonância do que o setor tem feito. E sobre também, para mim, esse é o principal, sobre o que o setor não tem feito, não tem dito. Mas enfim. E para isso a resposta é bastante evidente e nítida. Lamento informar, mas não há recursos. Passa amanhã, quem sabe, né? Quando se aloca algum recurso para a produção de conteúdo, ele vai ser alocado para a iniciativa da própria organização, seja o seu relatório anual, sua própria série de vídeo de podcast, por aí vai, né? Para isso tem recurso, tá bom? Já falamos bastante sobre isso aqui em outros episódios. E aí, para mim, isso é a gente cai no fenômeno da Flá TV. Flá TV é a rede lá da assessoria de comunicação do próprio clube, que é você fica falando apenas de si mesmo. Você fica sendo uma assessoria de comunicação de si próprio. Você fica contando. Basicamente, você vai ser um leitor de release, que é repercutir, né, a linha A, a narrativa que se quer ouvir. Linda, maravilhosa do setor. E se a gente quer de fato produzir repertório mais amplo, mais plural, e produzir visões divergentes no nosso setor e avançar dessa forma, a gente precisa ir além da Flá TV, né? E além da comunicação que fala só de si mesmo e do quanto nós somos legais e do quanto nossos projetos são impactantes. Assim não vai, né? A gente não vai furar a bolha e não vai a lugar nenhum, não é mesmo? Mas assim nós vamos no nosso setor, na nossa fantástica fábrica do impacto. Quem produz conteúdo independente, é o nosso caso aqui e tantos outros, segue num limbo absurdo. A gente não é sequer considerado entre o chamado jornalismo independente. Se você pegar aí a agência pública, a Rádio Guarda-Chuva e tantos outros, a gente está fora desse circuito, porque nós não somos jornalistas. Nosso conteúdo não é produzido por jornalistas. Então a gente está fora. Ao mesmo tempo, o nosso próprio setor do impacto sequer nos percebe, nos nota, nos considera, para além de um corpo estranho que traz aí pequenas doses de questões incômodas, não é mesmo? Bom, e tudo bem, se as nossas iniciativas chegarem aí a morrer por inanição, boa parte do setor, do nosso setor, não vai nem notar, não vai nem perceber. Bom, então nós temos um problema aqui, não é mesmo? Que ele passa por quais modelos de financiamento a gente pode pensar para apoiar essas iniciativas de produção de conteúdo independente. Bom, se a gente considera que elas são importantes sim para manter o nosso setor de olho aberto, que o nosso setor saia ali da Flá TV, né, e que consiga avançar com um incômodo que gere divergência de discussão e por aí vai. Mas se o nosso próprio setor não está a fim de financiar nessas iniciativas, se nós próprios, como pessoas físicas do setor, não estamos sequer olhando para isso, sequer considerando a possibilidade de financiar isso, vai ficando difícil, não é mesmo, gente? Vai ficando difícil seguir em frente dessa forma. Tá bom, Fábio, mas qual é a sua proposta, então? Bem, se eu te disser que eu não tenho uma, eu estaria mentindo. Acho que tem várias possibilidades, várias ideias, não é mesmo? Umas mais sonhadoras, outras mais pé no chão. A questão é a gente pensar se elas fazem sentido, quais delas fariam algum sentido. Bom, para não dizer que não falei das flores, vamos lá. Eu trago três aqui. A primeira é seguir a podosfera independente a partir do bom e velho Apoia-se, né? Ou outra plataforma no modelo B2C, né? Que é quem ouve, pessoas físicas. Doa um trocadinho lá para manter de pé esse trabalho, não é mesmo? Esse é o caminho mais óbvio que podcasts independentes que não são dando a fantástica fábrica do impacto de outros por aí estão fazendo. É assim que eles tentam, pelo menos, amortizar os custos para seguir vivos produzindo conteúdo. Esse é o caminho mais óbvio, né? Que está colocado e, como eu disse lá atrás, sigo pensando nele, tá? Não descartei essa possibilidade, ela segue aí na mesa. A segunda possibilidade é tentar empacotar um conjunto de episódios ou uma temporada num projeto. Transformar isso num projeto e tentar captar recursos para viabilizar esse projeto. Eu dei o exemplo aqui da collab que fizemos com o Impacta Nordeste. Poderia ser algo nessa linha. Então, esse é um segundo caminho, tá certo? E um terceiro caminho é buscar sensibilizar players do nosso setor, da fantástica fábrica do impacto, a patrocinar um podcast, patrocinar alguns episódios e a gente divulgar o trabalho que esse ou esses players estão fazendo, não é mesmo? Obviamente tem muitas outras possibilidades, tá? Mas eu vou parar, vou me restringir a essas três aqui para a gente rapidamente pensar na viabilidade delas. A primeira, o Apoia-se, É mais pé no chão, não é mesmo? Nível de esforço ok, para um retorno, penso eu, modesto, vamos chamar assim. De todo modo, como eu já falei, é a que eu tenho considerado tá na mesa aí. A segunda, né, transformar num produto, num projeto, né, isso tem sido conversado. Tenho feito algumas conversas aí com alguns parceiros e quem sabe isso pode acontecer mais a médio prazo. A conferir. Você está ouvindo? Tá a fim de conversar sobre isso, me procura no privado, a gente conversa a respeito. A terceira, que é de buscar um patrocínio de algum player do setor, sinceramente eu já meio que joguei a toalha, tá? Em seguir alimentando alguma esperança. Não que não haja recurso no nosso setor para patrocinar, mas eu acho que o impacto na encruzilhada não é muito o perfil. Onde algum desse tipo de recurso seria alocado. Por quê? Porque é uma audiência nichada, uma linha editorial menos óbvia, né? E com isso, qual seria o retorno esperado para uma marca que colocaria uma grana aqui? Pois bem, eu é que pergunto: qual seria o retorno esperado de uma marca que já circula no nosso setor e que toparia patrocinar aqui o Impacto na Encruzilhada? Deixo no ar aí para a gente pensar juntos, amigo, amigo ouvinte. Bem, o que eu tenho feito é seguir em frente, pessoal. Seguir produzindo sem pensar muito na dura arte de captar recursos. Talvez para não perder o encanto aqui com o podcast, talvez para não torná-lo algo chato, burocrático, porque captar recurso dá trabalho e vai contaminar o processo de produção aqui, de pensar pauta, de convidar pessoas. Enfim, talvez para seguir alimentando uma certa utopia ingênua de que quem sabe um dia não chova aqui nessa horta algum recurso. Vai saber, não é mesmo? O fato é que em 2024 já está aí com tudo e eu já produzi uma porrada de episódios e já entreguei aqui várias horas de conteúdo, além da collab, né, que eu já citei aqui em parceria com o Impacta Nordeste. Então já é coisa para dedéu. Que já foi entregue, produzida de graça aqui para você, amiga, amigo ouvinte, e eu sigo nessa toada. Como eu já falei antes, tenho uma lista grande de nomes de possíveis convidados e sigo aberto a sugestões, de preferência de nomes Brasil adentro, de nomes longe dos holofotes, embora os nomes dos holofotes tendem a gerar mais audiência, não é mesmo? É uma característica do nosso setor isso. Bom, falando nisso, há sim ideias e possibilidades na mesa de flexibilizar mais a linha editorial do podcast, convidar nomes mais badalados do setor para vir aqui trocar ideia. Eu não estou preso a sempre bater numa abordagem mais crítica. Dentro desse espectro, dá para trabalhar abordagens um pouco menos indigestas, né? Há espaço para isso. Obviamente, a minha linha editorial aqui não é virar uma Flá TV. Isso está bastante óbvio, nítido para quem me escuta e para mim também. Bom, a depender do tipo e da profundidade da ideia, a linha atual segue valendo. Então estou aberto aí a conversar sobre isso. Se o lance for abandonar a abordagem mais crítica, né, e me tornar uma Flá TV, obviamente eu estou fora, né? Não é esse o caminho que eu escolhi e que eu sigo escolhendo. São escolhas, né, ouvinte? A gente faz escolhas o tempo todo e elas trazem ônus e bônus, não é mesmo? E você, amigo, amigo ouvinte? Que escolhas que você anda fazendo aí? No que você anda consumindo de conteúdo, não é mesmo? Que escolhas que você anda fazendo, iniciativas que você apoia ou poderia apoiar? Lembrando, tá, que apoiar não é só grana, não, tá? Mas é divulgar, é classificar lá com estrelinha, é comentar, é compartilhar, enfim. Isso também faz bastante sentido, tá? E esse tipo de engajamento, eu acho péssimo esse termo, né? O significado que ele se transformou hoje em dia. Mas esse tipo de engajamento aqui no Impacto na Encruzilhada, ele é muito baixo. E vamos lembrar que o tal do algoritmo, ele rema contra a gente, tá? Ele nos joga numa curva de rio e a gente fica parado lá. Então, se de fato a gente tivesse mais engajamento nesse sentido, de ir lá no Spotify comentar, classificar o episódio, né, compartilhar mais, isso nos ajudaria, tá? De fato, faz diferença. Então, esse tipo de apoio também faz diferença, tá? Não é só grana, não. Então, quem sabe, pensa aí em você que está ouvindo, dá uma forcinha lá também, nessa lógica aí da gente, de alguma forma, fortalecer lá a gente nesses espaços onde o algoritmo nos coloca numa curva de rio. Dá essa forcinha também, tá bom?
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73.
Bom, mas ainda que pedir esse tipo de forcinha seja trivial nos podcasts independentes, de fora do nosso setor, tá? Isso é super comum. Eu ainda me sinto um ET no nosso setor, na nossa própria fantástica fábrica do impacto. Me sinto um corpo estranho. Curioso, né? Me sinto um corpo estranho. Para usar a expressão aí um pouco que tá em alta, eu me sinto uma persona não grata. Me sinto um bode na sala. Que traz questões incômodas, indigestas, sobre as quais muita gente quer escutar no nosso setor, mas pouca gente quer falar sobre. Curioso, né? E isso tem seu preço. Eu não me refiro aqui ao preço, ao custo financeiro, material, para fazer essa bagaça girar, mas o preço de desgaste que ele gera, né? Ao seguir fazendo esse trabalho. Os efeitos colaterais que isso me gera, não é mesmo? E nesse ponto, o nosso setor é custoso, como se diz a expressão aqui em Goiás. É custoso o nosso setor, não é mesmo? É custoso porque pouquíssimas pessoas chegam para falar comigo sobre isso, para dar um toque, para dar aquele feedback sincero de: olha, esse episódio você escorregou aqui, você pegou pesado demais ali, enfim. E isso é um dos efeitos colaterais que me geram um baita desgaste. Porque se o conteúdo é importante, se tem gente que quer ouvir sobre isso, se é necessário que a gente traga, né, essas abordagens mais lado B, mais indigestas, que custa quem está ouvindo dar um toque? Quando a gente erra na dose, no volume, no timing, ou quando a gente está acertando na dose, ou quando a gente deixou de falar um aspecto, um ângulo da questão. Isso sempre vai acontecer em todo episódio, gente. O que que custa dar um toque? Né? Me dá um alô? Me traz um sinal? Pois bem, então, além de fazer o rolê todo aqui na raça, né, no pedalinho ou no caiaque, sem apoio, além de ser boicotado pelo próprio setor, que lança os seus novos podcasts, a sua série própria, com orçamento específico para isso, e que depois de poucos episódios acaba. Além de todos esses pesares, eu ainda sigo, muitas vezes, quase sempre, tá? No escuro, sem o seu retorno, amigo, amigo ouvinte, sobre o conteúdo que eu sigo produzindo aqui. E nesse quesito eu devo dizer que esperava mais de você, ouvinte. Esperava mais que você me desse esse retorno. Esse feedback, seja por e-mail, seja comentando lá no Spotify, seja um sinal de fumaça, enfim, a forma de me encontrar é fácil, você sabe. O que anda faltando é que você o faça. Que você, de um lado, ajude aí o algoritmo e do outro, me dê esse feedback sincero, me dê um retorno. Né, que você divida comigo o que você tem achado do conteúdo. Onde eu cruzei a linha? Onde eu passei do ponto? Onde eu deveria ter ido mais fundo? Enfim, é disso que eu estou falando, tá bom? É disso que eu estou falando. Como eu comentei no episódio 126, foi o último de 2023, um episódio, um balanço de 2023, eu disse lá que eu seguiria em 2024 o ritmo de 2 episódios por semana e cá estou. Sigo nessa toada, essa era a minha meta. Seguir, manter o máximo possível esse ritmo de 2 episódios por semana. Eu cá estou. E isso dá trabalho demais, tá? É um volume de trabalho absurdo. É uma esteira de produção contínua. Mas seguir pedalando ou remando, né? No escuro, sem o seu retorno, sem o seu feedback, tem sido bastante desafiador, eu devo confessar aqui. Esse é o lado ingrato de quem produz um conteúdo independente. Além da solidão, que você também muitas vezes compartilha aí na sua cadeira, da sua organização, na gestão, por onde você anda, aqui nessa cadeira onde eu tô, essa sensação vem acompanhada também desse baixo retorno. É como se eu tivesse tocando num show sem caixa de retorno e sem ver a plateia, o público. Então é difícil, né? Bom, enquanto não vier ovo ou tomate da plateia, parece que é para seguir nessa toada, não é mesmo? Parece. Será? Bom, para fechar esse episódio, que não foi ou não está sendo patrocinado, eu faço uma pequena correção. Na realidade, esse episódio e todos os outros do Impacto na Encruzilhada, desde o início, estão sendo patrocinados por mim. Isso mesmo. Afinal, há custos, né, de equipamentos, microfone, tempo de roteiro, tempo para convidar, para gravar, para editar, para, enfim, para publicar. E todos esses custos saem do meu bolso, têm saído do meu bolso. Eu que tenho me bancado nesse rolê. E de novo, é como se eu tivesse investindo recursos em um MBA, ou num curso, numa pós. E esse investimento tem me trazido um retorno. Já falei isso aqui antes. Por isso eu sigo dessa forma. Bom, mas se a minha expectativa for de que algum dia venha algum retorno financeiro desse rolê aqui que eu faço, eu digo com sinceridade a você, amigo, amigo ouvinte, que é preciso seguir sonhando, seguir buscando esse caminho, né? Pelo menos que a gente consiga empatar esses custos aqui. Mas, sinceramente, ficar pensando muito nisso não é muito saudável, não é muito edificante, porque traz muita frustração, na verdade. Se nem o seu retorno de apoio, de feedback eu tenho recebido, quanto mais depositar esperança de que vai vir um apoio financeiro. Não sei, para mim ainda é algo distante de imaginar. Por isso, o lance é seguir produzindo conteúdo, seguir produzindo novos episódios, aquela meta, 2 por semana, seguir convidando pessoas para trocar ideia, sem parar muito para pensar nesse lado de custos de eventual retorno, enfim, de um eventual apoio financeiro. Vamos em frente, sem pensar muito. É assim que eu tenho seguido. Posso estar equivocado, mas é assim que eu sigo, tá bom? Bom, se é para ser um bode na sala, um corpo estranho no ecossistema, vamos abraçar então esse cosplay e a gente segue se divertindo. Que ao menos não nos falte diversão, não é mesmo, ouvinte? Para mim, ainda segue sendo divertido produzir, fazer tudo esse rolê, seguir pedalando. Espero que para você também siga sendo divertido escutar, consumir aqui esse conteúdo. Bom, e o meu lugar nesse rolê, eu ainda sigo buscando, tá bom? Para além de um cosplay de bode na sala, o lugar onde eu me encontro hoje é o de um produtor independente. Nesse amplo campo do impacto, ou nessa expressão que eu uso na fantástica fábrica do impacto, é isso. E como qualquer produtor independente, o que nos cabe é ocupar esse espaço, essa cena mais independente, né, que conta com palcos bem apertados, né, com equipamentos mais limitados e com uma audiência mais nichada, mas bastante leal. É por essas bandas aí que a gente anda e pelas quais eu acho que a gente vai seguir. Meu sonho é chegar a mais gente, sim, mas que também ande por essas bandas. E ainda dá para alcançar muita gente que anda por essas fronteiras ou por esses anexos, por essas beiradas da fantástica fábrica do impacto. É por aí que eu tenho mirado, tá? Chegar e não enfurar as bolhas. Quem sabe eu consiga chegar, né, a mais gente que também anda pelas beiradas. Afinal, né, atuar com o impacto Brasil adentro passa por chegar a essas pessoas e a esses locais onde as paradas de sucesso, os hits do centro do ecossistema geram mais estranhamento do que empolgação. E é nisso que eu me agarro. E é assim que eu sigo em frente. E feliz de poder contar com a sua audiência, com o seu apoio, com a sua parceria aqui, amigo, amigo ouvinte. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima. Não sou rapper, minha tribo sou eu. Não sou nazi, nem